É possível alcançar liberdade plena? A liberdade é, de fato, o elemento mais importante da existência humana? Afinal, a liberdade realmente existe ou fomos nós humanos que simplesmente inventamos ela? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que é o liberalismo. Uma das correntes políticas e filosóficas mais importantes e mais presentes no debate público. O episódio de hoje está inserido em uma pequena série que estamos construindo, onde tratamos sobre ideologias políticas. Já falamos sobre socialismo, anarquismo, capitalismo, fascismo e hoje, liberalismo. Como todos esses termos costumam estar nas rodas de conversa e na maioria das vezes nas tretas políticas, eu acredito que os debates podem ser melhores quando usamos bases corretas e verdadeiras para defender ou criticar uma determinada ideia. É muito comum vermos espantalhos sendo usados para estereotipar determinada ideia ou corrente política. E é por esse motivo que o meu objetivo aqui hoje não é convencer ninguém de nada, né? Convencer a aderir a um determinado tipo de pensamento ou algo do tipo. O que vamos fazer aqui hoje é analisar o liberalismo a partir de uma perspectiva histórica, usando autores e fontes confiáveis para que você tenha mais condições de filtrar o que é feito e falado por aí. As fontes estão na descrição desse episódio, depois confere lá. Bem, uma das primeiras coisas que precisamos ter em mente ao longo desse episódio é que o liberalismo é composto de muitas vertentes e muitos aspectos diferentes ao longo do tempo. O que eu quero dizer é que é um erro achar que o liberalismo do século XX é o mesmo do século XVIII ou do XIX. Então, o momento que estamos estudando é muito importante. Mas, gente, se formos tentar traçar a origem do que hoje chamamos de liberalismo clássico, né? Ou seja, a origem dessa corrente de pensamento, podemos ir lá para o século XVII, mais especificamente nas chamadas Revoluções Inglesas. Esse fenômeno inglês foi marcado pelo crescimento de um grupo político que estava em ascensão. Esse grupo era a burguesia. A Inglaterra, antes das revoluções, era governada por uma monarquia absolutista. Num outro momento, podemos entrar em mais detalhes e discutir o conceito de absolutismo. Mas o que precisamos saber para esse episódio aqui é que a Inglaterra era mais uma das monarquias existentes na Europa que desfrutava de muitos privilégios que a imensa maioria da sociedade nem sonhava que existia. Além disso, o monarca tinha um poder político muito influente na economia, podendo interferir nos preços e câmbios, sem falar em aspectos mais básicos do cotidiano da população. Só que essa forma de governar também tinha uma sustentação filosófica. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já deve ter escutado alguma coisa a respeito de Thomas Hobbes e o seu trabalho muito famoso chamado Leviatã. Para Hobbes, o ser humano naturalmente era violento, pois não tinha nenhuma regulação moral para controlar esse instinto primitivo. Para Hobbes, a melhor solução para controlar a violência do ser humano e, consequentemente, impedir que ele se mate, era a presença de um Estado forte e com poderes coercitivos. De acordo com o seu pensamento, essas duas características seriam humanamente alcançáveis, mas somente em uma monarquia absolutista. E vai ser justamente esse tipo de filosofia que vai sustentar o poder das dinastias inglesas e de toda a Europa por muito tempo. Porém, como já estudamos no episódio sobre revoluções inglesas que tem aqui no feed do História em Meia Hora, a sociedade inglesa passou por uma intensa transformação, tendo como principal foco de mudanças justamente a relação do país com a monarquia absolutista. Por isso é necessário falarmos na figura de um homem chamado John Locke, considerado o pai do liberalismo clássico. John Locke foi um filósofo e político inglês que nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Ao nascer nesse período, pôde participar diretamente do processo de revolução em seu país, mais especificamente, lutando para que o rei tivesse menos poder e influência política. Inspirado no contexto em que vivia, Locke vai produzir um trabalho que vai no caminho oposto ao de Hobbes, não só na ideia de que a monarquia absolutista não era uma forma de governo justa, como também defendendo a ideia de que seres humanos tinham direitos naturais. Isso aqui, gente, é muito importante para esse episódio, e eu preciso que vocês entendam algumas coisas antes de avançarmos. O conceito de direitos naturais não foi uma novidade criada por John Locke. O direito, na Idade Média, já se organizava a partir dessa ideia, mas sempre pensando em categorias de grupos sociais. Esses direitos naturais se aplicam a determinadas classes, na chamada sociedade de ordens. Diferentes grupos sociais tinham direitos e deveres distintos. Esse era o padrão para todo esse período na Idade Média. A novidade trazida por Locke é que os direitos naturais se aplicam aos indivíduos, ou seja, Locke defendia que, independentemente da classe social que estejamos falando, esse indivíduo tem direitos que são naturais a ele, direitos que ninguém pode tirar dele, nem mesmo o Estado. Bom, beleza, mas quais são esses direitos naturais de acordo com John Locke? Rapaziada, a filosofia de Locke vai dizer que todos nós, qualquer um que estiver ouvindo isso aqui agora, tem direito à liberdade, à vida e à propriedade privada. Quando falamos em ideologias políticas, temos que fugir de um erro muito comum: achar que determinado tipo de pensamento nasce no vácuo. O que eu quero dizer com isso é que John Locke é considerado o pai do liberalismo clássico por conta das ideias que ele propagava, mas além disso, por conta do contexto histórico que ele viveu. Como eu disse até aqui, a Inglaterra estava vivendo sob uma monarquia absolutista. Os reis e as rainhas da Inglaterra tiveram vários embates com o parlamento em diversas esferas, desde questões políticas até divergências religiosas. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra entrou em uma guerra civil porque o parlamento se recusou a permitir que o rei usasse o exército para entrar em uma guerra religiosa. Além disso, a monarquia inglesa era entendida por grupos sociais, como a burguesia, como alguém que limitava sua ação política e impedia que eles crescessem economicamente. O que eu quero dizer com isso, gente, é que quando John Locke vai defender que nós temos alguns direitos que são naturais, ele está se colocando contrário ao absolutismo monárquico. Em outras palavras, podemos dizer que o liberalismo clássico é um liberalismo que se preocupa com o absolutismo. Para você entender como que a corrente filosófica está intimamente ligada ao contexto histórico, olha só o que o pensador José Guilherme Merchior disse a respeito disso. Abre aspas. Por consenso histórico, o liberalismo surgiu na Inglaterra na luta política que culminou na Revolução Gloriosa de 1688 contra Jaime II. Os objetivos dos vencedores da Revolução Gloriosa eram tolerância religiosa e governo constitucional. Ambos tornaram-se pilares do sistema liberal, espalhando-se com o tempo pelo Ocidente. Fecha aspas. O que esse importante pensador brasileiro do liberalismo está nos mostrando é que o contexto histórico forma o pensamento filosófico e vice-versa. Quando John Locke afirma que todo indivíduo tem direito à liberdade, ele está pensando tanto em liberdade religiosa quanto em liberdade política, de liberdade de expressão. Mais uma vez, citando o contexto histórico, os reis ingleses perseguiram alguns cristãos calvinistas, como o próprio Locke. E por isso, essa noção de liberdade vai ser tão importante. E é legal deixar claro que, para Locke, essa ideia de exercer a sua liberdade de maneira plena vai ter um limite, que é a liberdade do seu próximo, ou daquele que vive com você em sociedade. Como pertencente a uma burguesia que está em ascensão, o liberalismo clássico vai defender a propriedade privada, ou seja, o direito de adquirir e possuir terras e posses sem a interferência do Estado. E esse ponto é um dos mais importantes, não só para o liberalismo clássico, como também para as outras correntes desse pensamento que virão em seguida. Mesmo que existam diversas vertentes do liberalismo, em nenhuma delas a propriedade privada é questionada. E o que eu quero dizer com isso é que liberalismo é algo completamente diferente do socialismo, que defende o fim da propriedade privada. Portanto, podemos entender o liberalismo, independente das suas vertentes, como uma ideologia capitalista, pois defende a propriedade privada como um direito inalienável. E por fim, John Locke acredita que todos nós temos direito à vida, e é por isso que quando alguém viola esse direito, precisa ser punido. Quando falamos em liberalismo, um erro bem comum que as pessoas acabam reproduzindo é a ideia de que liberalismo vai ser sempre contrário ao Estado. Isso não é verdade. O próprio John Locke, em seu livro O Segundo Tratado sobre o Governo, vai apontar quais são as bases de um Estado. Para Locke, são os indivíduos que criam um Estado, e não o contrário. Na prática, isso quer dizer que o indivíduo veio antes do Estado e das formas de governo, e por isso os seus direitos são naturais. Além disso, Locke desenvolve a ideia de que o governo deve existir unicamente para garantir que esses direitos sejam preservados. O professor Daniel Gomes de Carvalho, ao analisar e explicar a relação do liberalismo com o Estado, vai mostrar que tanto Locke quanto outros filósofos liberais vão dar uma série de exemplos de como deve ser a atuação do Estado perante a sociedade. Para o professor, alguns autores comparam um Estado a um agente de trânsito. A função de um agente de trânsito no meio da rua não é dizer para onde os carros têm que ir, mas trabalhar para que os carros não batam uns nos outros. Podemos dizer que o Estado tem como função garantir que as pessoas não se matem, não violem a propriedade uns dos outros e nem limitam ou impeçam que a liberdade e livre escolha de cada indivíduo seja praticada. É claro que os filósofos liberais vão pensar em maneiras de limitar o poder do Estado em relação ao indivíduo. Mas o que eu quero mostrar é que a presença do Estado na sociedade não necessariamente infringe a lógica liberal. Depois de John Locke, um outro pensador muito importante, liberal, vai ser o francês Montesquieu. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, pô, Vitão, peraí, você já falou desse cara citando esses dois filósofos no episódio de Iluminismo, você não tá se repetindo? E se você notou isso, parabéns, tá? De fato, muitos filósofos iluministas fazem parte da origem do pensamento liberal. Isso mostra como a burguesia estava crescendo e moldando o pensamento político a partir do século XVII em diante. Bom, se você já ouviu falar de Montesquieu, provavelmente foi sobre a divisão dos três poderes, não é verdade? O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Mas você já parou para pensar em qual contexto histórico ele viveu e por que que ele defendia isso? Bom, Montesquieu nasceu na França do século XVII e faleceu em 1755. Tendo isso em mente, ele também viveu sob uma monarquia absolutista e foi muito influenciado pelos textos do próprio John Locke. Montesquieu chegou a escrever que a natureza do poder político é usar o seu poder político para ter mais poder político. E eu sei que ficou repetitivo, mas é para reforçar a ideia de que para Montesquieu, alguém com poder só buscaria mais poder, como acontecia no seu país. Então qual seria a solução para Montesquieu? Basicamente, a criação de mais um poder político que dividiria a administração pública e um que fiscalizaria o trabalho do outro. E é a partir dessa lógica que ele cria a tese da divisão dos três poderes que usamos até hoje. John Locke e Montesquieu serão extremamente importantes para o pensamento liberal. Por mais que exista uma série de diferenças práticas em diversos temas, como a economia, sociedade e solução para problemas sociais, o trabalho desses dois filósofos será usado para sustentar o Estado e a sociedade liberal. Então, rapaziada, quando pensamos em liberalismo, estamos falando dos direitos inalienáveis que falamos agora há pouco e de um Estado que não é absolutista, mas tem seus limites impostos pela própria população através dos políticos. Mesmo esse sendo o modelo predominante nas sociedades liberais, existirão também outros modelos e outras interpretações do liberalismo. E nós vamos falar sobre a diferença de cada um desses momentos e seus respectivos contextos históricos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre conservadores, liberais, profecia, neoliberalismo e estatismo. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/historia em meia hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/historiaemmeiahora. É apoia.se/historiaemmeiahora. Valeu, gente! Abre aspas. São três os deveres do Estado: a defesa da sociedade contra inimigos externos, a proteção de todo indivíduo das ofensas que possam dirigir aos outros indivíduos e o provimento das obras públicas, que não poderiam ser executadas se confiadas à iniciativa privada. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por Adam Smith, um dos principais teóricos do liberalismo, mas pensando o liberalismo em uma perspectiva econômica. Adam Smith foi um brother que teve uma produção acadêmica bem respeitável e é considerado o pai do liberalismo econômico. Eu trouxe esse trecho para reforçar a ideia de que o liberalismo não nega a existência do Estado, mas deseja que ele esteja controlado ou alocado em apenas alguns setores da sociedade. Mas para compreender qual é a contribuição de Adam Smith para a lógica liberal, também precisamos analisar o contexto que ele viveu. Smith nasceu no Reino Unido em 1723 e vai falecer em 1790, ou seja, ele acompanhou praticamente o surgimento da Revolução Industrial. Adam Smith vai ser um crítico do mercantilismo, que era o modo de produção vigente naquele período. No mercantilismo, o Estado tem um papel central na regulação de preços e no protecionismo econômico. Só que Adam Smith vai ser totalmente contra esse modelo econômico e vai defender que a riqueza de um país está na sua capacidade de produzir bens. E precisamos lembrar que quando ele escreve isso, estamos no início da Revolução Industrial. Ele então vai dizer que quem precisa ser capacitado para produzir são os cidadãos e não o Estado. Mais uma vez, vemos uma valorização do indivíduo em relação ao Estado. Adam Smith foi um dos primeiros a levar os princípios do liberalismo filosófico e jurídico para a economia. Será após o trabalho de Adam Smith que economistas como Davi Ricardo e até Karl Marx irão sustentar as suas teses econômicas e filosóficas. Bom, mas o liberalismo vai passar por uma segunda fase bem importante, Até agora, estamos focando bastante no que está acontecendo no Reino Unido e nas suas transformações sociais e políticas. Um próximo pensador muito importante para o pensamento liberal vai nascer na Irlanda. Estamos falando de Edmund Burke. Burke foi um pensador e político irlandês que nasceu em 1727 e faleceu em 1797. Burke teve um papel fundamental na política britânica ao criticar os abusos do rei George III em relação às 13 colônias aqui na América. Burke fazia parte de um partido chamado Whig, que era conhecido por ser um grupo liberal mais enfático nas críticas ao rei. Só que vai acontecer algo que vai mudar os rumos da política mundial e também a própria vida de Burke. A partir de 1789, a França vai entrar em um momento bem delicado de agitação popular, por conta daquilo que vai ser chamado de Revolução Francesa. O que aconteceu na França foi algo completamente novo até então, pelo menos se focarmos na Europa. Quando a população tenta tomar as rédeas da política francesa, a classe política que costumava ter os seus privilégios garantidos toma um choque. Edmund Burke não participou da Revolução Francesa, mas produziu um trabalho que entrou para a história. Na década de 1780, período em que a Revolução começou, Burke estava em um momento bem delicado, endividado, sem prestígio político e se encaminhando para os seus últimos anos de vida. Se num primeiro momento ele teve uma postura abertamente liberal, defendendo as 13 colônias e se colocando contra o seu próprio rei, a partir do que aconteceu na França, Edmund Burke vai inaugurar um novo tipo de pensamento liberal, o pensamento conservador liberal. Eu digo que é uma nova fase do liberalismo porque Burke ainda vai ser um ferrenho defensor da propriedade privada, mas vai ficar bastante preocupado com a forma que a revolução na França estava se desenrolando. Para Burke, uma revolução que transformava a sociedade em tão pouco tempo e colocava o terceiro estado controlando o poder seria algo muito perigoso. O professor Modesto Florenzano chega a classificar esse tipo de pensamento como o problema Burke, pois esse tipo de pensamento vai totalmente ao contrário ao que o irlandês já tinha produzido ao longo da sua vida. Mas ao mesmo tempo que parece contraditório, Burke foi profético no sentido de fazer uma análise assertiva sobre o que aconteceria no futuro. Em seu livro mais famoso, chamado Reflexões sobre a Revolução na França, ele diz o seguinte, abre aspas, "É impossível que se permaneça no estado em que se encontra atualmente, mas antes de tomar uma forma definitiva, ela talvez tenha que passar, como disse um de nossos poetas, por um grande número de formas desconhecidas de ser, e sair de todas as transmigrações purificada pelo ferro e pelo sangue." Fecha aspas. Burke usa uma linguagem bem mais rebuscada da que nós estamos acostumados hoje em dia, né? Mas basicamente, o que ele está dizendo aqui é que a França vai enfrentar um período de incertezas e que isso vai acabar passando pelo ferro e pelo sangue, fazendo uma referência à violência política. E sabe quando que ele publicou esse livro? Em 1790. Antes de ter a decapitação do rei e do chamado Período do Terror. Se a primeira fase do liberalismo pode ser entendida como um movimento contra o absolutismo, Burke inaugura o liberalismo conservador, que está preocupado com as ações revolucionárias que podem se alastrar pela Europa. Vai ser por conta do trabalho de Burke que, em boa parte do século XIX, veremos um embate entre ideologias que buscam uma revolução popular, como o socialismo e o anarquismo, contra a ideologia liberal, porém atualizada com esse caráter conservador que eu falei agora. Eu gostaria que ficasse bem pontuado que o desenvolvimento do liberalismo acompanha o contexto histórico que ele estava presente. O pensador que eu estou me baseando para fazer esse episódio é o José Guilherme Melchior, e ele apresenta mais dois momentos da história do liberalismo. Para Melchior, a terceira fase do pensamento liberal começa na segunda metade do século XIX e se arrasta até o século XX, no período entre guerras. Nesse contexto, o liberalismo social ganhou bastante espaço. Ao longo desses anos, pensadores liberais começaram a pensar em formas de corrigir algumas distorções sociais para que o coletivo pudesse se desenvolver de maneira plena. Autores como Henry Maine, Albert Dicey e Francis Charles Montaigne foram liberais que defenderam que o Estado deveria agir para diminuir essa diferença entre os cidadãos de uma mesma sociedade. Melchior resume o pensamento deles da seguinte forma, abre aspas, "A livre competição deixava impotentes os fracos, mas na sociedade, os fracos estão longe de serem os piores. De qualquer forma, diferentemente do que acontece na natureza, em sociedade, as vítimas da evolução não são inteiramente eliminadas, porém, permanecem como um peso morto no corpo social. Então, por que não os ajudar? Especialmente porque a sua degradação termina por prejudicar o conjunto." Fecha aspas. Serão esses autores que vão ser usados pelo economista John Maynard Keynes para basear a sua teoria de como o Estado pode contribuir para o desenvolvimento da economia e, consequentemente, para o bem-estar da população. O chamado Estado de Bem-Estar Social nada mais é do que uma teoria liberal, pois continua defendendo a propriedade privada dentro da lógica capitalista, mas com uma preocupação social em benefício daqueles que não conseguem acompanhar o ritmo da competição do livre mercado. A terceira fase do liberalismo é marcada pela defesa do Estado intervir contra a pobreza. Por fim, Melchior argumenta que existe uma última etapa do liberalismo, conhecida popularmente como neoliberalismo. Essa corrente política vai se desenvolver no período que chamamos de Guerra Fria. E os pensadores dessa linha vão ter na figura da União Soviética o seu principal antagonista. A preocupação com o estatismo, né, ou seja, a presença forte do Estado na economia, como acontecia na sociedade soviética, vai influenciar pensadores como Milton Friedman, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. A escola neoliberal vai afirmar que o Estado é o principal problema de uma sociedade e, por isso, ele deve ser reduzido ao máximo. Seja em gastos com o próprio governo, seja na interferência na vida particular de um indivíduo. Vai ser no neoliberalismo que o Estado será encarado como o principal inimigo a ser vencido. Justamente porque os autores que defendem essa tese estão com os olhos diretamente apontados para a União Soviética. Durante esse período, os governos vão começar a falar em privatização, redução de imposto e tudo o que enxugar a máquina estatal. E por ser a fase do liberalismo mais recente, é a que mais influencia na forma de pensar da nossa sociedade. E por isso, achamos que o neoliberalismo é o liberalismo como um todo. Mas isso não é verdade. É preciso entender cada fase dessa ideologia a partir dos seus autores dentro do próprio contexto histórico. Se fôssemos resumir em algumas frases, o liberalismo clássico defendia direitos inalienáveis em contrapartida à monarquia absolutista. O liberalismo conservador estava preocupado com o avanço de revoluções radicais que poderiam colocar em risco o direito à propriedade privada. O liberalismo social defende que o Estado atue para corrigir algumas distorções sociais, como a pobreza e a miséria, e, por fim, o neoliberalismo, que é contra o estatismo e acredita que quanto menor for o tamanho do Estado, mais chances a população tem de se desenvolver. O que eu fiz nesse episódio foi um grande panorama da história do pensamento liberal ao longo dos séculos. Obviamente, isso aqui é apenas uma introdução ao assunto, tá? E vocês podem pedir lá no Instagram para que eu me aprofunde em uma linha específica de alguma ideologia que a gente já tratou aqui. Ou até que eu fale mais sobre algum determinado filósofo, como Montesquieu ou John Locke. É só entrar no @historiaemmeiahora lá no Instagram e comentar no último post que eu vou saber que vocês querem. E ainda gera engajamento pra mim, olha que legal. Mas eu gostaria de separar essa parte final pra falar de alguns princípios liberais que não podem ser mal interpretados e algumas críticas que fazem a essa ideologia. Quando se pensa em economia e em como reduzir as desigualdades ou pobreza, acredita-se que quando alguém começa a ganhar dinheiro, inevitavelmente outra pessoa está perdendo. De acordo com o pensamento liberal, essa lógica está errada, tá? De acordo com o liberalismo, uma sociedade sempre aumenta a riqueza existente. A questão é que alguns desfrutam mais que outros dessa riqueza produzida. Essa lógica está atrelada a um estudo que eu já tratei aqui, mostrando como que depois da Revolução Industrial, a renda média do mundo aumentou consideravelmente. Até os países mais pobres se desenvolveram economicamente. E é claro que essas estatísticas são uma média. E dentro de cada país, o índice de desigualdade é perceptível. Mas os liberais defendem que o mundo está progredindo em uma lógica de enriquecimento. Por outro lado, uma crítica muito comum ao pensamento liberal, principalmente ao período clássico, é a questão da escravidão. O liberalismo clássico convivia muito bem com a lógica da escravidão, e muitas pessoas apontam isso como uma incoerência nessa ideologia. O liberalismo da época não tratava da escravidão ou dos direitos das pessoas escravizadas, porque uma pessoa escravizada não era um cidadão, e sim uma propriedade. E isso faz toda a diferença para os liberais da época. Lembram-se quais eram os três direitos inalienáveis? Vida, liberdade e propriedade privada. E sim, isso é uma contradição, porque a vida e a liberdade da pessoa escravizada está completamente deixada de lado em nome da propriedade privada. O que a gente percebe que é constante na defesa do liberalismo, independentemente do período ou de qual fase do liberalismo estamos estudando, é a defesa à propriedade privada. Isso qualquer liberalismo que eu citei por aqui defendeu com unhas e dentes. Para finalizar o episódio, o liberalismo não é uma ideologia política que é totalmente contra o Estado e odeia a gente pobre. Isso é um espantalho, como eu falei ao longo do episódio. O que os liberais mais defendem é que cada pessoa tenha plena liberdade de fazer as suas escolhas, de produzir as suas riquezas, sem a interferência estatal sobre a vida delas. Concordando ou não, compreender essas questões é um bom começo para fazermos um debate mais justo e honesto. Senhores, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu acho que vocês perceberam que eu fui ficando rouco ao longo do episódio, né, gente? Então, vocês me perdoem qualquer coisa. Mas, gente, me ajuda aí, pô. Eu fiquei rouco pra contar, pra dar essa aula pra vocês, pô. Quebra um galho aí. Primeiro, compartilha esse episódio, manda pra rapaziada, tá? Manda pra aquele amigo seu que você sabe que gosta de história. E, pô, você pode postar nos stories também no Instagram. E aí você me marca no @historiaemmeiahora, por favor. Ou no Twitter, no @h30podcast. Rapaziada, não se esqueça também que se você estiver ouvindo no Spotify, você pode me dar 5 estrelinhas. Isso ajuda muito o meu trabalho, tá, gente? 5 estrelinhas aí, clique em seguir, que, pô, faz toda a diferença e não custa nada, né, se você estiver ouvindo no Spotify. Mas se você gosta muito do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muitos anos ainda, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se/História Meia Hora, que você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, episódios exclusivos que tem por lá também, tem Clube do Livro, tem muita coisa. Entra lá, apoia.se/História Meia Hora, que você vai ajudar muito o meu trabalho. Uma outra forma de você ajudar é através da chave do Pix que eu vou te passar agora, tá? Anota aí, é historiemeiahora@gmail.com. Também é o meu contato, qualquer coisa, manda e-mail pra lá. Olha só, se você quiser um podcast de história e de humor também, também tem essa pegada de humor nele, ouve lá o meu outro podcast, é o História Pros Brother, onde eu falo com o Alexandre Níquel sobre coisas, né, curiosidades históricas, e ele fala muita besteira. É isso, gente, me siga nas redes sociais, é @prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram e no TikTok, tá? Eu faço todo dia um videozinho no TikTok histórico, tá bom? É de educação, eu não fico dançando não, gente. O pessoal ficou mandando mensagem, falou, pô, cadê as danças? Não vou dançar, rapaz. Rapaziada, me desculpa, eu tô dando aula lá também, falando de curiosidades históricas, beleza? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, não vou gritar, desculpa, e valeu!